DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
O mediador oficial das Nações Unidas para a Síria, Lakhdar Brahimi, manteve hoje conversações separadas com representantes do governo e da oposição daquele país, reunidos em Montreux, na Suíça. O objetivo é sondar as possibilidades de estabelecer critérios para as negociações de paz de sexta-feira em Genebra. Tudo indica que os dois lados em conflito não se vão sentar a uma mesa de negociações. Brahimi salientou ter indícios de que os dois lados estão na disposição de discutir a possibilidade de cessar fogos localizados para permitir o fornecimento de assistência humanitária à população. Entretanto, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse no Fórum Mundial da Economia a decorrer em Davos, igualmente na Suíça, que a melhor solução para o conflito na Síria são eleições livres e democráticas, mas não antes do fim do derrame de sangue e da expulsão de terroristas estrangeiros, disse Rouhani. As partes envolvidas no conflito sul-sudanês, que começou em meados de dezembro, assinaram hoje um acordo de cessação das hostilidades na capital etíope, Addis Abeba, anunciou a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que assegura a mediação. O acordo entra em vigor nas próximas 24 horas. Os confrontos entre unidades do exército rivais, leais ao presidente Salva Kiir e ao ex-vice-presidente Riek Machar, começaram na capital do Sudão do Sul, Juba, a 15 de dezembro, tendo o presidente Kiir acusado de tentativa de golpe de Estado o seu vice-presidente demitido. Organizações não-governamentais e analistas dizem que o conflito causou cerca de 10 mil mortos e perto de 500 mil de deslocados. Pelo menos 15 pessoas morreram em distúrbios violentos na cerimónia de juramento da presidente da transição da República Centro-Africana, Catherine Samba Penza. Centenas de cristãos atearam fogo a casas de muçulmanos na capital Bangui e pilharam lojas, segundo correspondentes no local. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel reiterou que a Alemanha não enviará tropas de combate para aquele país. Berlim propôs-se a ajudar o aliado francês nos mesmos moldes em que prestou assistência a quando da intervenção francesa no Mali. A Guiné-Bissau é um dos países africanos não convidados pelos Estados Unidos da América para a Cimeira Africana em Washington em agosto próximo. O Egito, Madagascar, o Zimbábue e o Sudão também não integram a lista dos 47 Estados convidados. Segundo um porta-voz do presidente Barack Obama, foram convidados todos os dirigentes de países africanos, excetuando aqueles com os quais os Estados Unidos não têm boas relações ou que foram suspensos da União Africana. Fim de citação. Entretanto, o presidente da Comissão das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, António Patriota, afirmou hoje que a cooperação internacional com a Guiné-Bissau será restabelecida numa multiplicidade de áreas, citamos, depois de eleito um governo legítimo no país. O fortalecimento da capacidade institucional do país, da gestão pública, desenvolvimento da agricultura e de infraestruturas são algumas das prioridades enumeradas por Patriota numa conferência de imprensa destinada a fazer o balanço de várias reuniões realizadas esta semana em Bissau. O Conselho Constitucional de Moçambique anulou hoje a eleição autárquica no município de Gurué, na província da Zambézia, centro do país, alegando irregularidades no processo, tendo validado os resultados das eleições de novembro nos restantes 52 municípios. A votação em Gurué terá de ser repetida. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. O programa de recolha de dados de chamadas telefónicas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos é ilegal e viola o direito à privacidade, considerou hoje uma comissão independente nomeada pelo Congresso norte-americano. Num relatório que será divulgado ainda hoje, o painel de supervisão das liberdades cívicas conclui que o programa incorre em várias ilegalidades e tem pouco ou nenhum valor para a luta contra o terrorismo. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, convocou uma sessão parlamentar extraordinária para debater a violência no país. Ontem, os confrontos entre manifestantes antigoverno e as forças de ordem resultaram na morte de civis. Para esta quinta-feira, estava previsto um novo encontro entre Yanukovych e representantes da oposição. Os manifestantes na capital Kiev prometeram aguardar os resultados antes de passar a qualquer ação. A União Europeia anunciou, entretanto, o envio de uma missão de medianeiros para a Ucrânia. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite na companhia de Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques desta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2014, Conselho Constitucional Moçambicano anula resultados das eleições autárquicas em Gurué devido a irregularidades. Novos deslocados em Moçambique devido à crise político-militar. E continua desaparecido o navio da empresa Dinacom, que pode ter sido sequestrado por piratas ao largo de Angola. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o Conselho Constitucional decidiu anular os resultados das eleições autárquicas realizadas no passado dia 20 de novembro no município de Gurué, província central da Zambézia. Aquele órgão afirma ter detectado várias irregularidades nas atas e editais relativos ao apuramento parcial dos resultados eleitorais. Num acórdão divulgado publicamente esta quinta-feira, o Conselho Constitucional decidiu, por outro lado, proclamar e validar os resultados das eleições realizadas nos restantes 52 municípios. Leonel Matias tem mais informações.
A autarquia de Gurué, na província da Zambézia, vai ter de repetir a eleição do presidente do município e da Assembleia Local devido a irregularidades detectadas pelo Conselho Constitucional. Os dois partidos mais votados em Gurué, Frelimo e Movimento Democrático de Moçambique, vinham reivindicando vitória depois de um aparente empate técnico, antevendo-se uma grande disputa na nova votação. O presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, disse que são várias as irregularidades constatadas nos editais e nas atas de apuramento dos resultados, como, por exemplo,
falta da assinatura do presidente da mesa no termo de abertura das atas das mesas. Assinatura do presidente da mesa, mas sem carimbo, no termo de abertura das atas das mesas. Editais com rasuras no número de votos validamente expressos ou em branco. Ou ainda no número de votantes, mas sem qualquer ressalva. Editais com alteração do número total de votos em branco introduzida alegadamente sob autorização da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, mas sem apresentação de qualquer deliberação nesse sentido.
O Conselho Constitucional proclamou e validou os resultados nas restantes 52 autarquias onde tiveram lugar as eleições. Considera que nestes locais decorreram regularmente nos termos estabelecidos pela legislação. A Frelimo saiu vencedora em 49 autarquias e o MDM em 3. O Conselho Constitucional afirma terem-se registado, no entanto, algumas brechas na segurança do processo eleitoral.
O facto de terem sido encontrados boletins de voto indevidamente na posse de pessoas estranhas aos órgãos da administração eleitoral, antes do início da votação e fora das mesas das assembleias de voto de várias autarquias, constitui uma ilustração preocupante de vulnerabilidade na administração eleitoral e nos seus órgãos de apoio.
O Conselho Constitucional é igualmente crítico em relação à atuação da polícia durante o processo eleitoral.
A análise conscienciosa pelo Conselho Constitucional inculca a percepção de que, em alguns casos, a intervenção da autoridade policial se terá caracterizado por exageros e excedeu, nomeadamente, quanto aos meios utilizados, os limites razoáveis da necessidade pontual de debelar os tumultos e repor a ordem e a tranquilidade nos locais de funcionamento das assembleias de voto, violando assim o princípio da proibição do excesso.
A polícia ainda acusada de ter realizado detenções de delegados de candidaturas.
As denúncias de detenções arbitrárias pela polícia de delegados de candidatura em pleno exercício do direito de fiscalizar as operações de apuramento parcial de outra, mas subsumíveis no processo eleitoral, não deixam de ser preocupante, acima de tudo, quando as autoridades policiais sabem ou deviam saber que a lei eleitoral garante imunidade penal a esses delegados.
Frelimo reagiu já ao acórdão do Conselho Constitucional na voz de Edson Macuacua.
Neste momento nós estamos conformados com a decisão tomada pelo Conselho Constitucional e vamos nos organizar, vamos preparar de modo a participarmos nas eleições no município do Guru.
O partido MDM reagiu através de José de Sousa.
Nós estamos preparados para participar em todo o jogo democrático que acontecer neste país. Se houver eleições, contem com o MDM.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o Conselho Constitucional de Moçambique cancelou a eleição municipal em Curué devido a irregularidades e decidiu validar os resultados das eleições realizadas nos restantes 52 municípios. Na sua opinião, registaram-se irregularidades noutros municípios do país? Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A crise político-militar em Moçambique está a causar novos deslocados, nomeadamente a fuga das comunidades das regiões onde se sente a presença de homens armados. Cresce um clima de medo que traz à tona as lembranças da guerra civil que persiste ainda na memória coletiva. Glória Sousa falou com um sociólogo sobre o clima que se vive no seio da população moçambicana.
O alastramento de homens armados, alegadamente da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, a regiões sul de Moçambique, abala a população. A informação sobre a presença de homens armados no distrito de Moatize, província central de Tete, está a motivar a fuga de residentes da localidade de Nkondedzi para o vizinho Malawi. Apesar de não se verificarem combates no terreno, o receio do regresso à guerra está a causar pavor nas comunidades, constata o sociólogo moçambicano Eugênio José Brás.
O pavor da população ele é resultado primeiramente de alguns incidentes ocorridos já desde o ano passado, em que houve mortes, não é? Principalmente civis, ao longo da Praça Nacional número 1. Esses incidentes que têm sido muito divulgados na televisão tem causado uma espécie de um reviver dos momentos da guerra que durou 16 anos aqui em Moçambique. Então, quando há informação de homens armados em alguma região, a população com certeza vê melhor solução prevenir, não é? Sair, de abandonar a sua região, do que esperar para confirmar. Então, é mais uma resposta instintiva de sobrevivência por parte da população.
Quase 24 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, o pavor na população mostra que os traumas do passado estão ainda longe de estar vencidos.
A RENAMO sempre usou uma política de ameaça, né, de voltar, de retornar à guerra. Então, nunca houve um momento em que a população teve tempo de esquecer a possibilidade de se retornar à guerra. As pessoas que viveram a guerra estão vivas hoje, são as mesmas pessoas que estão a ver a possibilidade novamente de serem atacadas de forma indiscriminada por homens armados que não se sabe ao certo aonde está, quando vão chegar e, né, se vão chegar logo.
Apesar de a população estar psicologicamente cansada dos ataques, do avanço de homens armados e de mais de 20 rondas negociais sem qualquer resultado entre o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e a RENAMO, a principal força da oposição, o sociólogo moçambicano Eugênio Brás constata um dado curioso.
Não há, por parte da população, uma grande censura aos ataques da RENAMO. Essa aqui é a questão que é muito interessante perceber. Não aparece nos meios eletrônicos, na mídia eletrônica, a população a censurar a viva voz, aos quatro ventos, os ataques da RENAMO. Simplesmente usam esse cenário para acusar novamente e pressionar novamente, mais uma vez, ao governo do dia e ao presidente da República, ir exigir com isso que haja diálogo com a RENAMO.
De acordo com o sociólogo, a população questiona-se sobre a verdadeira vontade de as duas partes conversarem e chegarem a uma solução que possa pôr fim ao conflito. Na perspectiva de Eugênio Brás, torna-se evidente um afastamento da sociedade urbana da Frelimo e o aumento do tom de indignação com o governo e com o presidente Armando Guebuza. Glória Sousa, DW.
O navio tanque Kerala, da empresa Dinacom, está desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A agência de inteligência marítima Dryad Maritime acredita que a embarcação possa ter sido sequestrada por piratas ao largo de Angola. Até ao momento, não há informações precisas sobre o número de tripulantes e as suas respectivas nacionalidades. Regina Casamata com mais informações.
Segundo a proprietária da embarcação, Dinacom, o último contato com o navio-tanque foi feito por volta da 1h30, no dia 18 de janeiro. A agência marítima de inteligência, Dryad Maritime, com base no Reino Unido, suspeita que a embarcação possa ter sido sequestrada por piratas nos arredores de Angola. Esta hipótese também é levantada pela empresa proprietária do navio. Porém, até o momento, não há nenhuma confirmação de rapto. O diretor de inteligência da Dryad Maritime, Ian Millan, comenta as especulações.
Not 100% possible to say so, but the balance of probability suggests that this is.
Não é possível dizer com 100% de certeza, mas o balanço de probabilidades sugere que este é o caso. A embarcação estava parada em uma área considerada segura em Luanda e nós tínhamos indicação aqui na Dryad Maritime que havia um navio suspeito descendo naquela direção do delta do Níger, na Nigéria, e nós tínhamos informações de algumas fontes preocupadas em relação a uma embarcação pirata. Depois, os proprietários perderam o contato com o tanque e, colocando essas coisas juntas, parece possível que seja, sim, um ato criminoso. Mas, claro, não podemos ter 100% de certeza. Não há outros indícios. A embarcação estava ancorada, as condições climáticas eram boas e havia suspeita de um navio pirata nas mesmas vicissitudes da embarcação desaparecida. Nesse estágio, com os fatos que temos, parece sim que se trata de um ato criminoso.
A empresa proprietária afirma, em comunicado na sua página da internet, que vem a trabalhar em conjunto com as autoridades responsáveis desde o desaparecimento do tanque e que as devidas ações estão sendo tomadas. A Dinacom se diz comprometida com a segurança da tripulação, do meio ambiente e da embarcação. O número de tripulantes ainda é incerto.
Seria comum para um navio tanque, falando em números, cerca de 20 pessoas, mas não tenho os números ao certo.
E apesar das incertezas, as buscas continuam.
Em empresas como a Maritime, nós estamos sempre controlando nossas fontes para ver se achamos a embarcação e assim poder passar essas informações para autoridades regionais ou internacionais, na esperança de que elas possam fazer alguma coisa a respeito. Até o momento, nós não temos fortes indicações de onde ela possa estar, mas é possível que eles estejam indo rumo ao delta do Níger, baseando-se no fato de que normalmente é onde esse tipo de crime ocorre.
A notícia do rapto vem na contramão da nota divulgada pelo Departamento Marítimo Internacional, IMB da sigla em inglês, no dia 15 de janeiro. Segundo a organização, registrou-se em 2013 o nível mais baixo de pirataria dos últimos 6 anos, com um total de 264 casos. Segundo o relatório anual do IMB, com sede em Londres, o índice de pirataria mundial caiu 40% desde o ano de 2011. Durante o ano de 2013, mais de 300 tripulantes foram sequestrados e pelo menos 21 sofreram ferimentos por balas ou armas brancas. Ainda de acordo com o relatório, a pirataria na África Ocidental representou 19% do número total de ataques. Nesta região, os ataques são geralmente causados por piratas nigerianos aos arredores das águas do Gabão, Costa do Marfim e Togo. Eles também teriam sido responsáveis por 31 dos 41 casos de pirataria registradas no Golfo da Guiné. Regina Casamata, DW.
As Nações Unidas insistem na necessidade de ser mantida a data das eleições gerais na Guiné-Bissau a 16 de março. O recado foi deixado por António Patriota, representante permanente do Brasil nas Nações Unidas e presidente do grupo encarregue da Guiné-Bissau junto da Comissão da ONU para a Consolidação da Paz, isto depois de 4 dias de visita ao país. Brahima Daram tem os pormenores.
No dia em que termina a visita oficial de 4 dias a Bissau, do embaixador António Patriota, representante do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o representante residente da ONU em Bissau, José Ramos Horta, teceu duras críticas sobre a atuação das forças de defesa e segurança do país, afirmando que são escravos dos rumores que os próprios lançam.
O problema de alguns irmãos neste país, na área de segurança, lançam rumores, pois acreditam nos seus rumores e tornam-se vítimas dos rumores que eles próprios inventam. Eles vieram, disseram, queriam revistar porque ouviram dizer que o senhor Carlos Gomes Júnior estava ali. Como se o Carlos Gomes Júnior viesse aqui na invenção e vai logo a buba. Aqui só cabe na cabeça de quem não tem nada a fazer e imagina essas coisas.
Ramos Horta referia assim a um incidente da semana passada em que polícias e guardas armados tentaram na quinta-feira efetuar buscas nas instalações da ONU em Buba, no sul da Guiné-Bissau, alegando que ali estaria escondido o primeiro-ministro deposto, Carlos Gomes Júnior.
Nós dizemos não, os senhores não vão revistar um escritório da ONU. Telefonou o seu comandante e o comandante disse a esses senhores que estavam ali com armas para irem embora, não podem revistar um escritório da ONU. E eles, obedientemente, foram-se embora e prometeram isso nunca mais acontecer.
O Prémio Nobel da Paz falava numa conferência de imprensa conjunta com o também presidente do grupo encarregue da Guiné-Bissau, junto da Comissão da ONU para a Consolidação da Paz, António Patriota, que visitou a Guiné-Bissau nesta semana. O diplomata brasileiro leva para o Conselho de Segurança das Nações Unidas esforços das autoridades de transição em realizar as eleições gerais, apesar das enormes dificuldades encontradas até agora no terreno.
A minha ênfase na importância de se manter o cronograma eleitoral foi não só, enfim, objeto de um consenso internacional neste sentido, que eu transmito aos diferentes interlocutores aqui neste país, mas a partir dos depoimentos que eu ouvi, eu vejo que o recenseamento está prosseguindo, né, de forma acelerada. A Comissão Nacional Eleitoral tem noção da sua responsabilidade e a nossa expectativa de que seja mantido esse calendário.
De acordo com o Patriota, a visita proporcionou consultas com os intervenientes nacionais e parceiros da comunidade internacional com o fim de ser melhorado o papel da organização no apoio a uma estratégia pós-eleitoral para a consolidação da ordem constitucional na Guiné-Bissau.
Reitero que o fundamental neste momento é o restabelecimento da ordem constitucional, o processo eleitoral, para que a cooperação internacional possa ser retomada dentro de um novo espírito, esperamos.
O embaixador António Patriota destacou, entretanto, os setores que deveriam receber um apoio pós-eleitoral concreto na Guiné-Bissau.
Um deles é fortalecimento da capacidade institucional do país em diferentes áreas, tanto as áreas mais de gestão pública mesmo, como em setores específicos ligados à agricultura, desenvolvimento econômico, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, como também existe aqui necessidade de assistência para melhoria da infraestrutura e da economia de um modo geral.
Da parte das autoridades guineenses, Fernando Delfim da Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, diz que há um esforço considerável da equipa dirigente visando melhorar a imagem externa do país. Brahim Adarame Bissau, DW.
Na África do Sul, começou esta quinta-feira uma greve por tempo indeterminado convocada pela Associação dos Mineiros e Trabalhadores do Ramo das Construções, em causa a reivindicação de um aumento salarial de cerca de 1.200 dólares. Milton Maluleck, com mais informação.
Esta greve, que abala as três minas detidas pelos maiores produtores mundiais de platina, surge depois da recusa por parte do AMCO da oferta patronal de cerca de 8,5%. As minas atingidas são as da Anglo-American Platinum, Impala Platinum e Lonmin, em Rustenburg, dias depois do anúncio do aumento salarial na ordem dos 5% para os membros do executivo do presidente Jacob Zuma. Reginaldo Guamp, mineiro moçambicano afeto na mina de Impala Platinum, mais de 100 mil mineiros participam da greve. Joseph Matunjwa, presidente do AMCO, apresenta as reivindicações que ditaram a greve. A pobreza no setor mineiro é alarmante e é tempo de termos salários decentes, mas existem outras condições de trabalho pelas quais reivindicamos. O patronato simplesmente nos oferece um aumento de 8,5%, oferta esta rejeitada pelos membros do nosso sindicato.
Decline to accept.
A indústria da platina no país recupera da greve sangrenta de 2012, com destaque para a mina de Lonmin, em Marikana, onde foram assassinados 34 mineiros pela polícia no dia 16 de agosto. Temba Maswab, mineiro sul-africano da Anglo-American Platinum, apresenta as consequências da greve na vida dos mineiros e do país.
How many companies that they closed because of AMCO? People that are dead.
Quantas companhias foram encerradas devido ao AMCO? Muitas pessoas perderam a vida devido ao AMCO. Muitos encontram-se feridos devido ao AMCO. Estamos cansados e iremos nos manter firmes como operários e não queremos nos filiar a nenhum sindicato. Como trabalhadores, iremos nos manter assim na luta pelos direitos dos trabalhadores.
As the workers and fight for the workers.
A greve neste setor coloca em risco o fornecimento global da platina, tendo em conta que a África do Sul é responsável pela produção de cerca de 80% deste minério a nível mundial. Um forte dispositivo policial foi destacado a Rustenburg e até aqui ainda não foram registados atos de violência em cumprimento da promessa do AMCO, que apelou por uma greve pacífica. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleg.
DW. Espaço do Ouvinte.
E antes de mais, eu recordo o tema que abriu a emissão de hoje. O Conselho Constitucional de Moçambique cancelou a eleição municipal em Gurué devido a irregularidades e decidiu, por outro lado, validar os resultados das eleições realizadas nos restantes 52 municípios. E nós perguntámos-lhe, na sua opinião, registaram-se irregularidades noutros municípios do país? Cristina Kripa continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos nossos ouvintes.
Chegaram-nos várias respostas de muitos lados, por exemplo, da Guiné-Bissau, escreve-nos Lafo Baldé: penso que se há irregularidades, o tribunal terá poderes para fazer e anular as eleições em todos os municípios. De Moçambique, esta mensagem de um anónimo: sim, houve irregularidades, mas de pouco vulto. Corrijo-me, não é de um anónimo, é de Manique de Nampula. O Akenakum de Lixinga, também em Moçambique, escreve que é lamentável que os políticos moçambicanos se escondam por trás do povo para angariar dinheiros, construírem empresas e desenvolverem a vida pessoal. Não se justifica matar o povo, saquear seus bens, por causa de algumas diferenças que deveriam terminar na mesa do diálogo. E outro ouvinte, este sim, moçambicano que não se identifica, exige novas eleições em urnas transparentes. Tivemos também várias reações no Facebook à nossa presença nessa rede social online, por exemplo, a de Eddie Marshall Sushangana. É claro que se registaram muitas irregularidades e não foi só neste município. Houve também em Maputo, Chimoio, Mocuba, Tete, Matola e Buane. Esta é mais uma prova clara que o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral em Moçambique e a Comissão Nacional de Eleições estão ao serviço da Frelimo. Agora ninguém deve ter dúvidas. Vasco Bento José de Maputo, em Moçambique, diz-nos que na província de Zambézia, para além de Gurué, houve irregularidades nos municípios de Mocuba, Milange e Alto Molocué. Desta vez a verdade sairá, diz Vasco Bento José. Acácio Monjano escreve: eu não entendo. Claro que os comentários aqui são da minoria, mas quase todos dão no mesmo, então para que mais gastos para novas eleições? Marlon Feliz diz: mas não é só em Gurué que houve manipulação de resultados, também em Maputo, Chimoio e Matola. Steve Mudender escreve-nos: a Frelimo não ganhou em nenhum dos municípios, assim só falta levar as presidências e de novo o CNE aparecer a divulgar resultados a favor do partido no poder. O que é deles ainda está para vir, o problema é para que gastar dinheiro e tempo com outros escrutínios se já se sabe que a vantagem é do MDM. Deixam tudo porque é do MDM. Samuel Chamilsen diz: deixar de lado a própria cidade de Quilimane, apesar de Manuel de Araújo estar no poder, os votos foram desviados para diminuir os deputados do MDM. Não há dúvida nenhuma, casos concretos são a cidade de Mapoio, Chimoio, Matola, eu até tenho provas materiais desses municípios. Balman Seleman Calembo escreve: quando falamos de um processo, sempre há irregularidades. Não há processo livre de irregularidades. E Adilson Castro diz: sim, tem-se registado muitas irregularidades por parte de, em quase todos os municípios de Moçambique, conforme as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social de estrangeira. Ao terminar, aproveito para informar-vos que fiquei muito indignado quando ouvi a triste notícia na última semana que, a partir do dia 1 de janeiro de 2015, a DW já não vai transmitir a sua emissão em língua portuguesa. Sendo assim, gostaria que a equipa da redação de língua portuguesa da DW explicasse aos nossos ouvintes por que razão isto irá acontecer. Cara Dilson, acredite que o que lhe posso dizer é que nós estamos, pelo menos, tão tristes como os nossos ouvintes.
Obrigada, Cristina, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá. Tenha uma boa noite.